Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 11 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Anderson da Plus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paes, Andréa Reis e Adalberto dos Santos. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. E antes da primeira notícia, deixa eu agradecer aqui, né, a quem passou lá pela CCXP, pessoal que participou do Encontro Nacional do Podcast e o pessoal da agência Protons, que ajudou a organizar a coisa toda. Foi bem legal ter a oportunidade de conhecer ou de reencontrar vários de vocês, também de descobrir, né, que bastante gente que eu admiro acompanha aqui o Loop Matinal, e eu já tô torcendo pra dar pra repetir a dose no ano que vem. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Spotify e sobre a Tencent, que assinaram um acordo de troca de participação. Como eu tinha dito aqui dia desses que poderia acontecer, agora o Spotify tem 10% de participação na Tencent Music e vice-versa, e de quebra a Tencent anunciou que vai comprar mais ações proprietárias do Spotify numa espécie de segundo acordo. E já que o assunto é streaming de música, deixa eu falar que o YouTube está se preparando para lançar mais um plano de assinatura, dessa vez uma espécie de mistura entre streaming de áudio e streaming de vídeo. O nome dessa plataforma é YouTube Remix, e eles já conseguiram assinar acordo com a Warner Music Group para disponibilizar as músicas. Agora eles estão tentando fazer a mesma coisa com a Universal, com a Sony e com um grupo de gravadores independentes chamado Merlin. De acordo com a Bloomberg, a intenção do Google é lançar o YouTube Remix em março do ano que vem, mas ninguém sabe ainda o preço ou os países onde ele vai ficar disponível. E enquanto isso, lá na Tesla, o Elon Musk falou num evento que a empresa está desenvolvendo um chip de inteligência artificial. Esse processador deve passar a integrar os carros da Tesla, né, substituindo lá as tecnologias da Nvidia no sistema de piloto automático dos carros, e segundo o Elon Musk, o processador da inteligência artificial que a Tesla está desenvolvendo é o melhor do mundo. E ainda sobre carros, a maior empresa lá de táxi de Singapura anunciou que comprou 51% da operação de aluguéis de carros da Uber lá no país. Com essa compra, que por sinal custou quase US$300 milhões, essa cooperativa, que se chama Comfortdale Group, vai passar a controlar uma frota de 14 mil carros que a Uber costumava disponibilizar para aluguel. E ainda sobre a Uber, a empresa conseguiu chegar a um acordo para acabar com aquele processo envolvendo uma passageira que foi atacada por um motorista lá na Índia. Esse processo foi resultado de uma das infinitas pisadas na bola da empresa, né, naquela era do Travis Kalanick, e naquela oportunidade a Uber basicamente roubou os documentos médicos da vítima para tentar achar um argumento lá, para dizer que o ataque tinha sido culpa dela e não do motorista. Isso fez a vítima abrir processos contra a Uber e contra os executivos envolvidos nessa lama toda, mas depois de um acordo lá que não teve os valores divulgados, ela resolveu retirar a queixa e encerrar o caso. Bom, e agora eu vou falar sobre a AWS, que é a plataforma de serviços na nuvem da Amazon, que anunciou um recurso bem útil. A partir de agora, o Amazon Web Services oferece um recurso de login único para múltiplas contas e múltiplas ferramentas, o que é ótimo para equipes grandes, né, que trabalham lá no mesmo projeto ou em vários projetos de uma vez. Esse recurso, chamado oficialmente de AWS Single Sign-On, é gratuito, e caso você queira saber mais sobre ele, é só você acessar o link que eu deixei aqui na descrição. E ainda sobre a Amazon, ela anunciou que vai começar a vender o Amazon Echo em mais 28 países bem a tempo do Natal. Essa expansão da disponibilidade, que não inclui o Brasil, mas inclui Portugal, finalmente vai conseguir levar o Amazon Echo para que ele seja vendido em todos os continentes do mundo. Agora, além do Amazon Echo, a empresa também anunciou a expansão da disponibilidade do Amazon Music Unlimited nesses 28 países. A lista completa dos territórios que vão receber essas novidades está no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, pulando de uma caixa de som para outra, deixa eu comentar que o Google Home Mini recebeu uma atualização que devolveu os recursos de toque. Não faz muito tempo, o Google teve que desabilitar correndo esse reconhecimento de toque lá na superfície, né, do Google Home Mini, porque o pano que reveste o acessório estava ativando o microfone o tempo inteiro por engano. Na época, isso gerou uma polêmica danada, né, porque essencialmente o Google Home Mini estava gravando lá o som de tudo que acontecia na casa do usuário praticamente o tempo inteiro, e o Google desativou a coisa toda correndo para evitar evitar maiores problemas. Eis que agora parece que eles conseguiram dar um jeito de fazer o aparelho relevar lá o contato do revestimento de pano nas partes sensíveis ao toque, só que com um comportamento diferente. A partir de agora, em vez de só tocar lá no Google Home Mini, a pessoa tem que tocar e segurar um pouquinho na lateral do aparelho, ou então continuar interagindo com ele com os comandos de voz, né, que eu não vou falar aqui para não ativar o Google Home de ninguém. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar uma notícia meio curiosa. Existe uma equipe lá dentro do Google chamada Project Zero, e o papel dela é ficar procurando falhas e vulnerabilidades nos softwares da concorrência. Um dos participantes dessa equipe é um cara chamado Ian Beer, e ele é bom no que ele faz. Das 15 falhas que a Apple corrigiu no iOS 11.2, 5 falhas foram descobertas por ele, e agora que a Apple atualizou o sistema, ele vai liberar as informações a respeito dessas falhas. O que torna isso especialmente interessante é que uma dessas falhas possibilita o primeiro jailbreak público do iOS 11, e por isso ele recomendou, né, que quem quiser ter a chance de fazer jailbreak no aparelho precisa continuar, pelo menos no iOS 11.1.2. Agora, ó, deixa eu dar uma informação importante para você que tem uma dessas malas inteligentes, né, com bateria embutida e que vai viajar para os Estados Unidos no começo do ano que vem. A partir do dia 15 de janeiro, essas malas estão banidas de alguns voos lá dos Estados Unidos, a menos que a bateria interna seja removível. Nesses casos, o passageiro vai ter que retirar a bateria lá da mala antes de despachar, né, e embarcar com essa bateria no avião para evitar o risco dela explodir lá durante o voo dentro do compartimento de carga. Por enquanto, essa regra só vale para os voos da Delta, American Airlines e Alaska Airlines, mas a expectativa é que as outras empresas aéreas também adotem essa decisão em breve. E enquanto isso, lá no Facebook, parece que eles acharam mais um jeito de conseguir concorrer com a plataforma Twitch da Amazon. A partir de agora, o pessoal vai conseguir fazer live streams lá dos Instant Games, né, que são os jogos que ficam dentro do Facebook Messenger, e vai conseguir publicar essas lives direto lá no próprio feed do Facebook. Além disso, eles também estão testando o recurso de conversas por vídeo em alguns jogos, e eles aproveitaram para anunciar que uns games de Angry Birds e do Sonic estão a caminho lá da plataforma. E ainda sobre o Facebook, a rede lançou na sexta-feira uma ferramenta chamada Sound Collection, que serve para o pessoal incluir efeitos de som nos vídeos antes de publicar lá no Facebook e no Instagram. A ferramenta disponibiliza músicas, barulhos, faixas com voz e trilhas de hip hop, pop, jazz, música country e por aí vai, e pode ser acessada no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que incluiu um easter egg curioso lá no aplicativo da Apple Store. Na sexta-feira, a galera descobriu que dá pra abrir o app e digitar Let It Snow lá no campo de busca, e começam a cair uns floquinhos de neve lá na interface. Uma coisa curiosa é que isso só funciona no aplicativo da Apple Store, que vale lembrar, não é a App Store, mas sim o aplicativo da loja da Apple que você baixa lá na App Store. Meio confuso, né? E ainda sobre a Apple, ela liberou lá no GitHub um framework que se chama Turry Create. Ele serve para facilitar o desenvolvimento de modelos de aprendizagem e de visão computacional, e o link está aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. Ainda sobre desenvolvimento, pintou mais uma boa notícia relacionada ao começo da cobrança em reais das plataformas da Apple. A partir do começo do ano que vem, a adesão ao programa de desenvolvedores da Apple vai custar R$320 aqui no Brasil, o que é um pouquinho menos que antes, né, que era $99 mais IOF. Agora, uma decisão meio polêmica que a Apple anunciou na sexta-feira foi a proibição de apps criados a partir de templates lá na App Store. Essa proibição vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro, o que deve complicar bastante a vida dessas empresas que basicamente vivem, né, de vender lá o desenvolvimento de um aplicativo que já tá meio pronto, trocando só o logotipo, a cor, conteúdo e por aí vai. Seguindo com as notícias sobre a Apple, na sexta-feira ela começou a vender o iPhone X por aqui. Pra surpresa de ninguém, a coisa tava bem tranquila nas lojas, porque, né, não tá barato, mas foi só o iPhone X que começou a ser vendido. Ao contrário de alguns rumores que tinham pipocado por aí, o Apple Watch Série 3 LTE não começou a ser vendido por aqui, pelo menos por enquanto. E enquanto isso, nos bastidores da empresa, na sexta-feira a Apple confirmou que o Johnny Ive finalmente está de volta ao comando de toda a parte de design lá da companhia. Nos últimos anos, por conta da construção do Apple Park, ele deixou isso na mão do Alan Dye, que é o VP de design de interfaces, e do Richard Howarth, que é o VP de design industrial, mas agora ele finalmente está de volta, o que é uma excelente notícia. E por último, sobre a Apple, e fechando episódio de hoje, deixa eu comentar que pelo menos lá, de acordo com o pessoal do TechCrunch, hoje a Apple deve anunciar que comprou o Shazam. Na sexta-feira, eles disseram que o acordo estava para ser fechado, né? E, salvo algum imprevisto ali, o anúncio seria hoje, e falaram que a aquisição vai custar coisa de US$400 milhões para a Apple. Uma coisa que ninguém sabe ainda o que a Apple pretende fazer com o Shazam, né? Caso ela confirme a compra, e já tem um pessoal meio preocupado, achando que ele vai sumir da Play Store ou coisa assim. Pessoalmente, eu acho que é meio difícil que ele desapareça, né? Mas imagino que a Apple comece a integrar um pouco mais o Shazam e o Apple Music, e aí faz sentido ele continuar disponível para Android, já que tem Apple Music lá na Play Store. De qualquer forma, né, antes disso tudo, ainda falta a confirmação dessa notícia, então vamos ficar ligado hoje ao longo do dia. Se o TechCrunch estiver certo, o anúncio dessa compra deve acontecer aí nas próximas horas, então vamos esperar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Ao toque, só que comportamento. Aliás, falei tanto lá no fim de semana que tô sem voz hoje aqui, ó que beleza. Mas vamos lá.